Olá, Andréia!
Tia, tudo bem por aí?
Tudo certo. Hoje a gente vai falar de um ícone, de um patrimônio do Paraná. Explica melhor isso pra gente.
Bom, é super bacana, né, essa conquista pro Paraná. Então a gente tem a Torta Marta Rocha, que é um ícone, né, Brenda? E acho que quem nunca provou Marta Rocha, corre, que tá perdendo. E a gente tem, então, essa conquista para o Paraná, a Torta Marta Rocha, que foi aí declarada patrimônio imaterial. Nas últimas semanas, né? A gente sabe, né, Brenda, que temos aí no Paraná vários produtos, receitas que são patrimônio. Mas Marta Rocha, ela tem aí uma representatividade, né? A gente teve aí a tramitação de um projeto de lei, enfim. E veio essa notícia que enaltece, né, os produtos da nossa região, do nosso estado. E algo muito interessante, né, Brenda? Porque Marta Rocha é uma torta muito antiga, né, minha gente? Você já comeu Marta Rocha, né? Não vai me humilhar agora, né, Brendinha?
Eu já comi, mas você falou aí, é uma receita muito conhecida. Eu acho que nem todas as gerações, pelo menos as novas gerações, conhecem tão bem assim o Marta Rocha, ou da onde que veio essa receita, enfim. Andréia, vamos detalhar aqui para os mais novinhos do que nós, o que é então uma torta Marta Rocha? Por que ela tem esse nome? Da onde que ela surgiu? O que ela tem a ver com o Paraná?
Gente, olha só, ela foi criada em 54, vou falar baixinho, né? E ela nasceu para homenagear, né, uma mulher, então, né, filha aí de paranaense, e que candidatou-se, né, foi Miss, né, e candidatou-se também a Miss Universo. E diz a lenda, e os ouvintes vão me ajudar com isso, né, que ela ficou em segundo lugar, por conta de algumas polegadas
a mais.
Seu exuberante quadril. Eu já estou até encolhendo o meu aqui, viu, Brenda? Porque acho que ia passar mais de uma polegada. Seriam várias polegadas. Mas, enfim, ela foi eleita Miss Brasil naquele ano e ficando em segundo lugar como Miss Universo, por conta lá de meia polegada, minha gente. Então, a gente tem essa receita, né, que homenageia essa mulher dessa época, né? E na região de onde? Curitiba, cidade de Curitiba, as confeitarias aí da época, né, que desenvolveram essa receita. E vamos lá, que Marta Rocha é uma receita difícil pra caramba de se fazer. São infinitas camadas de pão de ló, né, com recheios aí deliciosos entre eles. Baba de moça, minha gente, que já é difícil só a baba de moça de se fazer. Dirá tudo isso que vai na Marta Rocha, todas as camadas, né? Enfim, então esse é um doce icônico, né? Que as confeitarias, padarias, né, doceiras da época, rapidamente se popularizou com a história, né, da Miss. E a gente tem, então, essa receita que foi popularizada, enfim, acho que hoje é uma receita que não só aqui do Paraná, não só de Curitiba, mas o Brasil todo conhece essa torta, né? E é uma torta antiga, né? E isso que chama atenção, né, Brenda? Porque a gente tem visto esse retorno dessas receitas antigas para o cenário, né? Então, assim, as pessoas redescobrindo essas receitas, e isso é tão bacana. Veja bem, então a gente tem uma receita aí clássica, né, da confeitaria, época aí de doceiras, boleiras, quem lembra aí, né, nem sei, as boleiras, né, da época. E hoje a gente tem, então, essa conquista que vai desdobrar, inclusive, a um festival que vai acontecer ainda esse ano para celebrar esse patrimônio, né, imaterial de Curitiba. E pela primeira vez, então, temos lá várias confeitarias que vão aí oferecer, 15 confeitarias, Brenda, que vão oferecer essa fatia desse bolo delicioso, dessa torta, tá, gente? É uma torta. Essa torta deliciosa que conta aí uma história, a história do doce, né? É uma produção artesanal. Então, assim, é uma forma da gente revisitar também esse nosso paladar. Os livros de receita, a gente já está vendo, né, Brenda, que vários canais aí, então, inclusive, receitas de família, de caderninho de receita mesmo, da tia, da vizinha, da mãe, enfim, que nesse período começaram a fazer esse doce, e é claro, como tudo, né, ele foi sendo adaptado também, de uma geleia de damasco hoje. Na verdade, eu acho que eu nunca comi com geleia de damasco. Brenda, não sei você.
Essa versão mais moderna eu também não provei, não.
Então, o que eu conheço é com ameixa, né? Então, assim, mas enfim, essa representatividade. Isso é tão nosso, né? E é tão necessário, né? Então, é uma torta aí que foi declarada patrimônio. Esse ano, notícia quentinha, todos os veículos de comunicação, né? Falou-se muito sobre isso, e é claro. Aí tem um movimento, né, Brenda, importante na gastronomia, que é essa questão do revisitar receitas, né? Essa questão aí realmente da memória afetiva, dessa simbologia. E a gente tem visto em várias áreas da gastronomia indo aí com essa pegada, né, Brenda?
É muito legal, você estava falando, e eu estava vendo imagens aqui do bolo Marta Rocha, bolo, torta, né? Tem gente que fala de um jeito, tem que fala do outro, ah, é cheio de camadas, recheio, então não é bolo, é torta, enfim. Se você chama de bolo ou de torta, é um bolo ou uma torta, uma sobremesa linda, né? Porque ela tem esse ar retrô, aquele monte de camadas, como disse a Andrea, que não é simples de fazer, tá? Então tem que ter técnica. As confeiteiras que se dedicam aí estão de muito parabéns, porque tem baba de moça que, como disse a Andrea, já não é fácil de fazer sozinha. Aí tem massa branca, aí tem massa escura, aí tem nozes. Tem, como a Andrea disse, né, essa repaginada, quem coloca damasco, quem coloca ameixa, quem coloca suspiro, tem algumas que colocam fios de ovos em cima, e dá aquela nostalgia de você lembrar daquelas festas de aniversário lá dos anos 80, 90, que era aquele bolão todo decorado, lindo, né? E a gente fica... Eu tô aqui com água na boca só de olhar essas imagens, e traz muita memória. Então, é o que a Andrea falou também, né? Vai ter festival, então se você nunca provou e quer provar várias receitas de Marta Rocha, do dia 4 até o dia 15 de março em Curitiba, vai ter esse festival. Vai dar um pulinho na capital, já aproveita para comer uma ou várias fatias de Marta Rocha e para relembrar essa história, né, Andrea?
Exatamente, isso tem muito gosto de nostalgia, né? E é tão delicioso. Porque veja bem, né, Brenda? Fazia. Acredito que muitos, quem aprecia, vez ou outra, acabava encomendando aí essa torta, na minha opinião, deliciosa, né? A gente tem até boleiras, né, aqui na nossa cidade, que fazem essa receita. E dá um trabalho danado, mas ela é deliciosa, aquilo, o pão de ló, com aquela baba de moça umedecendo, e a textura do suspiro, gente, uma fatia só não vai dar. Mas esse sabor dá nostalgia, né? Então, assim, a gente revisitar receitas, né? E como patrimônio, então é muito bem-vindo, né? Porque é receita com história, né? E vem festival junto, é mais do que um bolo, uma torta, enfim, é uma história. E conta uma história de um Brasil, né, de algumas décadas atrás, né? Então, traz um orgulho gigante para o nosso estado. A gente conquista aí, então, né, mais um produto, mais uma receita, mais um prato, né, para a gente celebrar a gastronomia paranaense, né? Então, essa conexão também que a gente não pode perder. E são movimentos, né, Brenda, que não é só na gastronomia, essa coisa do retrô, essa coisa, né, de se reconectar realmente com as décadas anteriores e trazendo, revisitando com hoje. A gente tem visto movimentos na arquitetura, na arte, na música, né? Na arquitetura isso está muito forte, né? Inclusive na representatividade do morar. E a gente estende, é claro, para a mesa, a representatividade, então, da mesa, do comer, né? E isso é muito nostálgico. Então, a gente vai revisitar, sim, livro de receita. E você pode ir lá perguntar para sua tia, né? Se na família alguém realizava essa receita, como é que é essa história, né, de uma mulher perder um concurso de beleza por conta de meia polegada de um quadrilzinho, num país, Brenda, onde as mulheres têm quadril, e é lindo isso, né? É generoso. Então, assim, como é que fica isso? Você veja, né, como que as coisas vão mudando, mas a gente vai revisitando também, né? Revisitando a história, revisitando pratos, receitas. E eu estava vendo, Brenda, até em relação a essa questão da memória afetiva, da nostalgia, e a gente tem falado tanto de neurociência, a gente pode falar da neurociência mesmo, né? Como que o cérebro, ele reage a essas comidas, né, que trazem memória afetiva, que trazem, de repente você é criança em qualquer tempo, né? Vamos só fazer um parênteses que as atuais estão um pouquinho mais exigentes, mas assim, era normal, de repente, você não gostar do bolo recheado, né, quando criança, enfim. Mas a gente tem aquela memória, isso que você trouxe, aquele bolo grande, né, que todo mundo levava uma fatia para casa, aquela coisa de reunir ali a família, os vizinhos, para fazer um bolo grande. Molhava com guaraná, né? Então, assim, a gente tem essa coisa de memória afetiva. E a neurociência explica que a gente está carente dessas conexões. Então, acho que é tempo da gente conhecer, para quem não conhece, conhecer Marta Rocha, a torta Marta Rocha. Para quem aprecia como nós aqui, volta lá, né? Porque agora a gente vem aí com esse gostinho de preservar, de valorizar o que a gente tem, né, Brenda?
É isso, gastronomia é cultura, é tradição, a gente resgata essa tradição nascida no Paraná e a gente, então, pode fazer um convite, né? Você que tem a receita aí da tua avó, da tua tia, da tua mãe, de bolo Marta Rocha, de repente naquela página ainda escrita à mão, no caderninho, manda pra gente aqui no nosso WhatsApp, a gente tá doido pra ver, de repente, ver se tem alguma mudança nas receitas de família, ou se todo mundo seguia a mesma tradição. E eu não sei você, Andréa Schima, mas depois dessa conversa toda sobre Marta Rocha, vou ter que achar aqui uma doceria em Maringá que tem esse bolo pra comer pelo menos no café da tarde, porque só de olhar essas fotos aqui, eu estou com água na boca.
Não, quando veio a pauta, Brenda, eu já fiquei, meu Deus, eu preciso de uma fatia de Marta Rocha, que é deliciosa, né? Então aí, ó, as boleiras de plantão, né, se manifestem pra gente também conhecer o trabalho de vocês. E a gente tá falando de uma receita que atravessou, né, atravessa gerações, né, e que representa muito o sul do Paraná e agora aí vindo como patrimônio. Se você der um Google aí, vai ver que essa notícia foi hypada, hein, Brenda, nas últimas
super
semanas. Falou muito de patrimônio e Marta Rocha, né? Então, e fazendo já um parêntese, né, Brenda, você sabe que no Brasil a gente tem toda essa questão do bolo, da torta, né, inclusive relacionada a momentos aí de ciclos, né, como, por exemplo, o casamento. No Nordeste a gente tem um bolo que é o de ameixa, né? Que é também, se eu não me engano, eu não me lembro se ele tá como patrimônio, mas ele tem essa representatividade também. Então, gente, bora conhecer e apreciar essa sexta-feira com um delicioso molhadinho, com várias inúmeras texturas, porque bolo, torta, comida tem que dar trabalho, né? Senão não tem graça. Então, bora prestigiar aí a Marta Rocha de meia polegada. A minha fatia tem que ter várias polegadas.
Ah, eu acho que meia polegada de fatia pra mim também não dá, não. Eu tô com você. Vamos de várias polegadas. Obrigada, Andréia. Até semana que
vem.
Valeu,
gente. Tchau, tchau.